No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso.
Vai... Ação de Racionais MC, nós iniciamos mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, de acordo com os últimos dados do Ministério da Justiça. Nosso assunto hoje é sobre o sistema prisional. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossos ouvintes. Boa tarde, nossos convidados.
Se a violação dos direitos humanos acontece diariamente em nosso país, imagine dentro da cadeia.
É, nós nem precisamos imaginar. Ela está aí na nossa cara em fotos, em imagens, em reportagens, em denúncias... Porém, parece que essas pessoas, parece não, essas pessoas se tornam invisíveis, né? Uma vez que elas estão no sistema, elas são até mesmo culpadas antes de serem julgadas, estão pagando penas, muitas delas estão pagando penas antes mesmo de terem sido condenadas.
Muito bem, para falar sobre o sistema prisional, eu recebo Alvino Augusto de Sá, que é professor do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e responsável pelo Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. Boa tarde, professor Alvino. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui ao seu lado, Joel, Ana. E as colegas que serão aqui depois, que se apresentarão.
Professor, em uma frase, como é que o senhor define o sistema prisional brasileiro?
Se eu disser que ele é caótico, ele está respondendo a sua finalidade.
Nossa outra convidada é Natália Macedo Sanzovo, doutoranda e mestre pelo Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora adjunta do Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de divulgação do nosso grupo de diálogo.
Natália, inicialmente, quais os principais resultados que esse grupo já conseguiu?
Olha, o GEDUC, acho que a gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre ele, mas os principais resultados que eu entendo é o poder do encontro, né, entre duas parcelas distantes da sociedade, que são os aprisionados, né, os presos, e principalmente os alunos. A gente tem tentado atingir a comunidade, estamos conseguindo agora que mais pessoas participem da comunidade, mas principalmente os universitários. Então, acho que o principal objetivo do GEDUC, que ele tem cumprido aí a sua função, é o poder do encontro, do diálogo, e dentro do presídio.
Muito bem, nossa outra convidada é Daniela Mejoraro, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e responsável pelo projeto Educação para a Cidadania no Cárcere. Daniela, seja bem-vinda ao Observatório. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professora Alvino. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui.
Quais são os principais problemas que vocês recebem na luta pela defesa dos detentos?
Falta de acesso à justiça. Sempre. Não só de acesso à informação, mas de acesso à defesa em si, é o que a gente mais vê.
E nós sabemos que a maioria da população carcerária no país é da população de baixa renda. E essa dificuldade de acesso também é devido à baixa escolaridade.
Eu não diria só devido à baixa escolaridade, eu acho que o problema ele vai além, né? São pessoas que, na sua maioria, são negras, vêm de regiões periféricas e que dependem exclusivamente de defesa pública, né? Ou da defensoria pública, que infelizmente é muito mal aparelhada, ou de defesa dativa, que também acho que não consegue atender a contento às necessidades desse público. Então, assim, a baixa escolaridade, ela óbvio que faz parte dessa tragédia social de uma forma geral, mas é que é tudo muito, muito complexo mesmo.
Bom, professor Alvino, utilizando a frase da Daniela, uma tragédia, o sistema prisional brasileiro, quais as medidas que são necessárias para se reverter esse quadro?
Tornar o cárcere menos cárcere, né? Abrir o cárcere para a sociedade e a sociedade para o cárcere. E o GEDUC, ele é manquitola. Ele tem grupo de diálogo universidade, cárcere, comunidade. Por enquanto está a universidade, mas falta a comunidade. A faculdade é comunidade.
Há vontade política dos agentes do Estado para resolver o problema?
Eu estava falando do GEDUC, com relação ao GEDUC a gente não tem tido problemas. Aliás, me ocorreu até uma ideia aqui de que nós poderíamos ter representantes do IDDD no GEDUC.
Seria uma honra, professor.
Não é?
Eu até, assim, aproveitando um pouco o gancho, eu também vou falar um pouquinho mais do nosso projeto no IDDD, mas a nossa edição que agora está ocorrendo no CPP Butantã, é o CPP Feminino, nós estamos contando com uma parceria inédita com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse encontro dos alunos com a população carcerária, que o GEDUC há muito tempo enxerga, para nós também tem sido muito gratificante e é muito importante que o estudante de direito conheça o universo carcerário e as suas mazelas, até para serem profissionais mais humanos e exerçam a sua profissão com um pouco mais de um olhar solidário a essa população que é tão carente.
Exato, até quando eu falei da
seria uma
presença
honra,
do IDDD, o IDDD, não sei se ele poderia representar a comunidade, mas é a academia, mas é um pouco a gente estendendo os braços, né, para levar mais. Agora, os gestores, em relação ao GEDUC, a gente não tem tido muita resistência. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a gente enfrenta um grande dilema no cárcere, que eu resumo, né, dizendo que é a segurança versus individualização. Na medida em que você recrudesce a segurança, você dificulta a individualização. E para você facilitar a individualização, que é a assistência ao indivíduo na sua realidade própria, você tem que flexibilizar a segurança. E aí é que mora o perigo.
Muito bem. Ana.
Ontem, durante o julgamento do STF, do habeas corpus do ex-presidente Lula, um dos magistrados, eu não lembro qual foi, mas mencionou, eles estavam falando sobre a questão da população carcerária, da lotação dos presídios, e aí começou-se lá a se falar, retirar um pouquinho a culpa, digamos assim, a responsabilidade da justiça, dizendo que também era uma questão da investigação, que muitos casos não são investigados, não consegue terminar a investigação, e daí a lotação dos presídios e muita gente que está ali sem nem ao menos ter sido julgada, né? Eu queria que vocês todos fazer um apanhado aí desse cenário. O que é que realmente, onde está o maior problema, ou em todas essas áreas tem problema? É a investigação, temos que reformar a polícia. Como é que vocês veem isso e como que vocês veem também a questão da privatização dos presídios?
Duas perguntas importantes. Começamos com você, professor Alvino.
Olha, essa parte da investigação realmente eu entendo que é uma parte de que as coisas se atravancam muito. Porque já começa o primeiro afunilamento, né? Afunilamento dos mais pobres, dos mais fracos, é que passam por aí. A investigação de traficantes, então, que se pega as coisas que todos sabemos, pegam pequenos traficantes, pequena monta, os grandes centros, os bairros mais assim, aquinhoados, não passam por esse filtro. E aí, no final, os que acabam chegando lá são sempre os pobres, os miseráveis, enfim, e os demais acabam parando pelo meio do caminho. Isso daí, eu fui do CNPCP, nas vistorias, eu perguntava para o preso, e você, qual é a sua pena? Mas que pena, doutor, não tenho pena nenhuma, eu não fui sequer condenado, se eu tivesse sido, já teria cumprido a minha pena. Meu processo está lá, abandonado, empoeirado, nas prateleiras e tal. Desculpe falar, Mas se, eu insisto nisso. Se fosse um rico, não estaria. Não é? Como é um pobre, que não tem assistência, quando no máximo tem o defensor público, o que é ótimo, só que infelizmente, não, é? Não sei se a Daniela sabe disso, mas eu ouvi de amigos que são defensores públicos, e mesmo na defensoria pública, infelizmente, você tem defensores que querem ser promotores, que querem ser juízes, e que, portanto, não têm a vocação da defensoria pública. Então, eu vejo o sistema carcerário, eu trabalhei 33 anos, ali parece que nada muda, as coisas parece que tendem mais a piorar, os profissionais não têm prestígio nenhum, os agentes penitenciários não têm prestígio nenhum. E aí surgiram as facções.
Eu queria entrar nesse assunto antes de ouvir as nossas duas convidadas. Bom, ele chega lá, preso, pobre, sem julgamento, fica esquecido na cadeia. E dentro da cadeia, aí começa uma outra dimensão do problema dele. Ele não tem assegurado seus direitos humanos básicos. Há um preconceito da sociedade em relação a ele, então ele é esquecido lá. É possível hoje dizer que depois dessas facções, o preso teria menos ou mais condições humanas de viver dentro de uma cadeia em São Paulo?
Infelizmente, eu acho que sim. Infelizmente, as facções dão mais condições para eles de sobrevida. Eu conversei, eu sempre cito isso. A Natália está aqui me ouvindo, eu acho que ela deve estar me ouvindo pela 125ª vez. Eu conversando com um líder, eu vou falar logo do PCC, vai. Ah, não pode falar o nome de facção, isso é hipocrisia. Um líder do PCC. Eu cruzei com ele no presídio, perguntei, escuta, até quando é essa violência de vocês contra o Estado contra vocês, esse caos todo, até quando você acha que vai isso? Aí ele respondeu, olha doutor, é o seguinte, no dia em que o Estado atender a todos os direitos, não é? A toda a defesa de direito de defesa, não é? A todos os direitos do cidadão preso, direitos legítimos, no dia em que o Estado de fato atender, nesse dia, doutor, quem sabe, olha que frase sábia, quem sabe as facções não tenham mais razão de ser. Então veja, ele não disse quem sabe nesse dia a gente desiste, porque ele não vai desistir porque ele está no poder. Ninguém desiste quando está no poder. Então ele não diz que as facções se desfazem. Não, ele usou uma expressão muito inteligente. Elas não têm mais razão de ser. Ou seja, ele está entregando o ouro. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se o Estado quiser resolver o problema da facção, não ataque a facção, ataque as razões pelas quais as facções existem. E isso o Estado não faz.
Não faz mesmo, Daniela?
Não. Não faz. E eu costumo dizer que o nosso sonho lá no IDDD é também um dia deixar de ter razão de existir. Porque quando um dia a gente tiver razão de existir, é sinal de que todo mundo vai ter acesso à justiça, a uma defesa de qualidade, e nenhuma entidade vai precisar lutar por isso. Então, mas eu acho que o professor Alvino tem toda a razão. O Estado, infelizmente, não está presente dentro do universo
carcerário. Ele não ataca as causas.
Ele não ataca as causas e ele finge que elas não existem também, né, professor?
Finge que não existem.
Um outro tema também que no Brasil se evita debater é a questão da descriminalização das drogas, né? Eu queria ouvir a respeito, a opinião de vocês a respeito, e saber também se essa questão ela também não diminuiria a questão da superlotação das cadeias, porque a maioria das pessoas que vão presas é por tráfico de pequenas quantidades de droga, estão na rua vendendo alguma coisa e acaba sendo presa e dali não sai e não consegue, né, não consegue mais escapar desse sistema. Por outro lado, você tem o usuário que é dependente e que está sustentando esse sistema, mas é dependente, né? também não tem tratamento para esse usuário à disposição o tempo todo e tem muito pouca campanha. Eu digo campanha na questão de saúde, na questão, uma questão responsável em relação às drogas. O que tem no Brasil é muito preconceito, né, muito estereótipo, né, muito carimbo. Ah, esse é o maconheiro, esse é o drogado, esse é o cheirador. E fica nessa, né, fica nessa questão do preconceito e a questão da saúde pública, a questão da segurança, que para mim, na minha opinião, que não sou especialista, mas acho que passa por essa questão. Então, queria ouvir de vocês a esse respeito, por
Começamos
favor.
Com você, Natália.
Bom, pois é, essa questão da descriminalização das drogas acho que seria um ponto crucial mesmo para o sistema, né? A gente tem uma população carcerária que a boa parte dela, e inclusive maior parte da população carcerária, cumpre pena hoje, ou então são presos provisórios justamente por conta desse crime, né? Então, pensar nessas políticas públicas de descriminalização, impulsionar de fato, né, outro entendimento com relação a esse encarceramento, seria definitivamente o primeiro passo para solucionar muitos problemas do sistema penitenciário.
Nós temos dados aqui de junho de 2016. O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 pessoas. Olha, para se ter uma ideia do aumento, em 2014 era 622 mil. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas. Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial.
Eu vou até um pouquinho além da Natália. Eu sou super favorável à descriminalização, mas eu acredito que a gente teria uma redução significativa na população carcerária se os nossos tribunais, especialmente os tribunais de... os juízes de primeiro grau e os tribunais de primeiro, de segunda instância, cumprissem algumas regras básicas, algumas orientações básicas já firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. A começar por entender que não existe necessidade de prisão preventiva a quem responde por tráfico, especialmente o tráfico privilegiado. A entender que o regime inicial de cumprimento para esse crime não é o fechado. Então, acho que isso já seria um avanço, sem que nem se precisasse descriminalizar as drogas. Obviamente que a política de descriminalização seria bastante adequada à redução da população carcerária, mas seria muito mais simples e muito mais imediato se os nossos tribunais e se os juízes de primeiro grau simplesmente aplicassem a jurisprudência que, a princípio, deveria ser cumprida. E não é, infelizmente. Eles simplesmente não cumprem o que o Supremo definiu. Desculpe até.
Muito bem, não participe, mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ver a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: um terço da população das Américas tem dificuldades para obter serviços de saúde. Lê da Letra, de Nova York, traz as informações.
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, uma entre três pessoas da região das Américas enfrenta barreiras para acessar serviços de saúde. Na capital dos Estados Unidos, Washington, a diretora da OPAS, Carissa Etienne, pediu ação coletiva para garantir que todas as pessoas da região tenham acesso aos serviços de saúde que precisam. Etienne falou ao lado da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, em um evento às vésperas do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. Neste ano, o slogan do dia é Saúde Universal, para todos em todos os lugares. A diretora da OPAS lembra que saúde é um direito. Segundo Etienne, ter que pagar por cuidados de saúde do próprio bolso é a principal barreira para muitas famílias, contribuindo também para a pobreza. Ela destacou que não é suficiente ter hospitais e postos de saúde sem uma combinação de recursos humanos, equipamentos, remédios e tecnologias. No ano passado, a OPAS criou a Comissão de Alto Nível sobre Saúde Universal no século XXI, liderada por Michelle Bachelet. A ex-presidente notou que, ao mesmo tempo em que as Américas têm centros de saúde de qualidade, ainda existem mulheres e crianças que morrem de causas que poderiam ser evitadas. Michelle Bachelet declarou que a desigualdade é o grande inimigo da América Latina e do Caribe. Segundo ela, a estratégia regional da OPAS fornece o caminho para garantir saúde para todos. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, falta atendimento de saúde para as populações das Américas, né? Sobretudo aqui na América do Sul. Então, se imagine então dentro da cadeia, professor. Como é a situação?
Minha nossa. Eu quero me reportar aqui ao depoimento de um dos fundadores do PCC, né? Eu li a autobiografia dele, rascunhada lá por ele, tem 3 volumes. O primeiro volume é propriamente a autobiografia. O segundo volume são as denúncias de coisas, denunciando pessoas com as quais eu cruzava e tal, corrupção, enfim. E o terceiro não me lembro, acho que eu não tive acesso. Mas ele, todo mundo sabe que o PCC nasceu de um jogo de futebol, né? Todo mundo sabe disso lá em Tremembé, Taubaté e tal, já é sobejamente conhecido. Mas aquele time de futebol, então, formou uma comissão, gostou da ideia para exigir o atendimento aos direitos dos presos. E as duas principais carências que ele cita eram essas: saúde e justiça. Quer dizer, assistência judiciária e saúde. Assistência judiciária é a tramitação dos pedidos. Ah, quer dizer que ele quer sair, cair da cadeia? É, Pedro Bó. Porque qualquer paciente, quando está num hospital, por mais doente que ele esteja, quando o médico chega até ele, qual é a pergunta que ele costuma fazer?
Quando eu vou sair daqui, doutor?
Exatamente.
E qualquer preso quer ser livre, né? Sim. É o princípio da liberdade. Você...
Exatamente. Então é assistência judiciária. Os pedidos não tramitam. Então assistência judiciária, direito fundamental que ele tem. E segundo, saúde, que é terrível. Então estas duas coisas, em função disso, se criou uma comissão para exigir o atendimento a esses direitos. Essa comissão, que todo mundo sabe, chamou-se, como era o time deles, eram todos os integrantes, eram da capital. Então, o primeiro comando da capital, aquela coisa toda, e daí ela se alastrou e formou a PCC. Mas nasceu desta exigência que eles estavam fazendo ao atendimento aos seus direitos fundamentais.
Ou seja, nasceu da omissão das autoridades de não cumprir os direitos dos,
sim,
presos, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista da saúde.
Da saúde. Não é ressocialização, que se tu abaixo, parada. Ressocialização. Isso daí é utopia, não é? Mas é saúde e assistência judiciária.
Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde. São Paulo FM 93,7, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha, então.
Essa música do Racionais MC, Diário de um Detento, foi escrita por Mano Brown, com a contribuição do ex-detente, o Jô Senir. A letra da música aborda a rebelião do presídio do Carandiru, ocorrida em 2 de outubro de 1992, quando 111 presidiários foram mortos pela polícia, em evento que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru.
O juiz aceitou a apelação, manda um recado lá pro meu irmão: se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina, pode ter, moleque, é gente fina.
Essa música foi classificada como uma das principais, das 100 maiores músicas brasileiras publicadas pela revista Rolling Stones. Foi a única música do grupo a aparecer na lista. Em dezembro de 2012, o videoclipe do Diário de um Detento apareceu na segunda colocação na lista do melhor clipe brasileiro de todos os tempos pelo jornal Folha de São Paulo.
Rua 10, cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime, uma sentença, cada sentença, um motivo mais...
Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Quem ganha menos, paga mais. Taxação no Brasil é maior em consumo. Na contramão do mundo, o Brasil tem sua carga tributária maior em consumo do que em renda e patrimônio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, nós pagamos hoje 32 tributos entre impostos, taxas e contribuições. Segundo o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a participação dos impostos sobre o consumo na arrecadação tributária no Brasil, cerca de 65%, está muito acima da média mundial, que é em torno de 35%. Para ter uma ideia, os impostos sobre o consumo no México equivale a 54% da arrecadação, no Chile 52%, no Japão 18% e nos Estados Unidos 17%. A injustiça na carga tributária do Brasil no consumo mostra-se principalmente em produtos essenciais no dia a dia, como água, alimentos, produtos de higiene e medicamentos. Pessoas que ganham salário mínimo mensal e pessoas que ganham 100 mil reais por mês pagam a mesma quantidade de impostos na hora de consumir um determinado produto, mesmo que seja algo essencial como remédio. O problema disso é que uma pessoa com salário mínimo acaba gastando uma quantidade muito maior da sua renda com itens mínimos para sua sobrevivência. Desde 2015, o governo já aumentou impostos 12 vezes no Brasil. E o pior, entre os países com as maiores cargas tributárias do mundo, nós somos o país com pior retorno em serviços públicos. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor do mundo, faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ô Daniela, o Brasil não é só justo dentro da cadeia. Fora também.
Não, bastante injusto fora da cadeia. A gente pode ouvir, né, pelos dados que a Maria Fernanda, né, nos trouxe. É isso aí.
Professor, como combater essa mazela social? Porque, na verdade, os problemas que existem no sistema prisional são um reflexo do que é o país. O Brasil é um país injusto socialmente.
Sim, claro, né? Claro, um dos piores países nesse sentido de distribuição de renda, né? O capitalismo, eu não sou contra o capitalismo, porque ele é assim, vai continuar sendo e tal. Só que é um capitalismo muito...
selvagem,
né? Muito selvagem. Existem formas mais atenuadas de capitalismo. Eu também não acredito muito nessa coisa de socialismo, porque o homem não é a favor de dividir as suas coisas. Não é, isso é do instinto humano, né? Não adianta, né? Então não vai. Mas poderia ser um pouco mais humano esse nosso
capitalismo. Você não tem esperança num projeto coletivo de país?
Se eu tenho experiência?
Não, esperança de que um projeto coletivo possa...
Eu acho,
começar a resolver os problemas.
Acharia muito bonito, mas até hoje todas as iniciativas deram errado, né? Algumas coisas que eu tive experiência, muito pouca, em Cuba, por exemplo, você chega num psicólogo, vai me entregar um artigo num hotel, e olha o hotel e tal, é cubano. Você tá olhando, você quer tomar uma cerveja no barzinho ali? Falar, se o senhor pagar, porque eu não tenho grana, mas vamos lá e tal. Aí eu comecei a perguntar se ele gosta e tal. Ele falou baixo, ele falou: mas aqui ninguém pode saber que eu sou cubano. Por que que não pode? Porque cubano não pode entrar neste hotel. Não é? O cubano, fui lá numa praia belíssima, perguntei para o rapaz: aqui vêm cubanos desta praia? Não, aqui solamente los hombres del gobierno. É um país comunista, não é? Então, enfim, são coisas assim. Não, desculpa, eu... O pobre, como se diz, o pobre, o dia que ele comprar um circo, os anõezinhos crescem tudo. Porque eles, eu sou meio pessimista. É meio difícil, né? Então, o que a gente tem que lutar é...
Vocês acompanham o professor nesse pessimismo?
Totalmente. Infelizmente, a gente está vivendo um momento de... Muito... Ah, desânimo, né? Eu tô... Hoje eu, especialmente hoje, eu estou bastante desanimada. E não tem nada a ver com o ex-presidente Lula, nem com a Lava Jato. Tem a ver com o nosso sistema de justiça criminal. Então, assim, hoje eu acordei...
Que não funciona.
Não, não funciona. É triste de ver. Não funciona. Atende a algumas expectativas políticas, ao invés de atender a expectativa coletiva. Então, hoje para mim é um dia muito triste. É de ressaca.
A Natália, que é a minha orientada de doutorado, ela é otimista.
Ai, meu Deus. A gente tende a ser, né? Pensar em dias melhores, que dias melhores virão. Mas fazendo um paralelo com o que vocês questionaram sobre a questão da privatização, que eu fiquei com essa questão, quando o professor Alvino estava falando sobre capitalismo, eu acho que a privatização vai bem nesse sentido mesmo, né? Naquele o documentário que fala quanto mais presos, maior o lucro. Então, eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação também à privatização. Então, eu também estou na seara do pessimismo, porque mesmo as soluções que se apresentam como viáveis para o sistema ou para minimizar a situação, eu tenho um ponto de vista bem, bem desfavorável com relação à privatização, com medo dessa questão, né? Que o produto que vai ser comercializado, no caso, mais uma vez, e mais uma hipótese, é o ser humano, no caso, na figura do preso. Então...
E a máquina de moer carne vai moer filé mignon, né?
Fala assim na privatização do sistema prisional, porque se vê esses superfaturamentos, né? O último escândalo veio do Rio de Janeiro, que o pãozinho lá custava 4 vezes mais caro do que se paga aqui fora.
Mas os superfaturamentos atendem as empresas que fornecem.
Exatamente.
Então, não é... Quando se fala em privatização como uma solução para esse tipo de coisa, é justamente o contrário, né? Quer dizer, o superfaturamento atende justamente a ganância dessas empresas de ganharem mais. Não é só o funcionário público que está ali sendo subornado e que vai ganhar alguma coisa.
Que, por sinal, ganha pouco, né?
Que, por sinal, ganha pouco. E a maioria... Aqui no Brasil dá-se a impressão, porque todo mundo quer privatizar tudo, que o serviço público é sempre muito ruim, ele é péssimo e ninguém trabalha, é todo mundo vagabundo. Pelo amor de Deus, gente, existem milhares de funcionários públicos que são dedicados, capacitados, inteligentes, comprometidos com o país, mas que são submetidos a um sistema de trabalho que é aquele que todos nós brasileiros somos, inclusive quem trabalha nas empresas privadas. Então, a gente tem que mudar essa ideia de que o serviço público é sempre ruim. O Brasil tem, por exemplo, o INSS, que tem os seus defeitos, mas que muitos países do mundo não têm saúde universal, não tem um sistema universal de saúde pública. E a gente tem um americano, para ir parar num pronto-socorro, tem que pagar muito dinheiro. Uma pessoa lá, se ela vai visitar os Estados Unidos e ela resolver e tiver um acidente lá e não tiver um seguro, ela tem que pagar milhares de dólares. Então, assim, tem muita coisa aqui que não funciona, mas que também tem muita coisa que funciona e que a gente precisa melhorar. Nossa obrigação como cidadão, como brasileiro, é fazer melhorar, né? Acho que o povo fica muito na crítica, né? E achando que tudo vai dar errado. Tem muita coisa errada, mas a gente está aí para tentar resolver. Né?
Opinião sua, Daniela, sobre privatização?
Olha, eu até queria fugir um pouquinho dessa. Eu não tenho uma opinião muito formada, mas eu tendo a não concordar com a privatização, justamente na linha da Natália. Eu acho que a gente vai criar um instrumento para que as empresas que venham a administrar o sistema prisional queiram que mais pessoas sejam presas.
Porque preso como mercadoria,
preso,
né?
Mais lucro, exatamente. O preso será visto como mercadoria. Então é aquela história, a máquina de moer carne vai moer filé mignon, porque vai ter muita carne para moer.
Já existe um sistema no Amazonas, né? No estado do Amazonas, privatização em algumas cadeias, que o preso custa 4, 5, 6 vezes mais caro que em São Paulo. Já há um mini escândalo aí, que se fosse fazer uma auditoria, pode se perceber. Mas eu quero a sua opinião, professor.
Eu trabalhei em presídios privatizados também, né? Eu, como consultor. Então, os de Amazonas eu conheço. Conheço.
De Minas, professor?
Conheço também, de Minas.
Aonde tem o pior sistema prisional no país?
Ah, isso eu não sei dizer.
Não, no que o senhor trabalhou.
É tudo ruim.
O que o senhor trabalhou? Onde que o senhor trabalhou?
Não, eu trabalhei como funcionário só no Paulista. Agora no Paulista. Eu viajei tudo aí e tal, né? Então, o privatizado, eu conheci do Paraná, conheci da Bahia, conheci de Minas, conheci do Ceará, lá na terra do Padre Cícero, né? O Juazeiro. De Manaus. Os demais eram bons, mas o de Manaus era uma podridão, né? Porque é uma coisa terrível, uma coisa podre, né? Agora, nos demais, o Estado constrói um belíssimo presídio, por exemplo, do Juazeiro, uma coisa maravilhosa, né? Até arquitetonicamente falando, tudo muito bem decorado, muito bem pintado, maravilhoso, né? E entregou para a empresa privada. Eu gostei da experiência na época que eu trabalhava, assim, eu dava consultoria, gostei. Mas depois aí a coisa começou a degringolar, né, em termos de corrupção. Então, até a empresa para a qual eu trabalhava, ela caiu fora disso daí. E, por exemplo, eu administrava cursos, né, em Manaus, eu cheguei a administrar cursos para técnicos, para agentes de segurança. E os agentes de segurança, eles eram muito, assim, comprometidos, né? É interessante, né? Porque tinha essa vantagem que eles, qualquer coisa, eles seriam demitidos. Teve um agente de segurança que foi demitido porque ele chamou o preso de... O parceiro, o Zé, não sei o que foi que apelido que ele deu para o preso, ele foi demitido. Né? Falou, aqui você tem que chamar o preso pelo nome, naquela privatizada. Depois ela saiu, tal, mas eu vi coisas muito ruins depois, por exemplo, de Manaus, né?
É uma ironia em relação ao resto do país, né? Tratar o preso dignamente. O preso é o cliente, então teria que ser tratado bem.
Sim. Exato, né?
Mas diz que a melhor cadeia é aquela que o preso fica menos, ele é tratado dignamente, é capacitado e devolvido para a sociedade um novo homem.
Sim, melhor cadeia é aquela que não existe, né?
Concordo, a melhor cadeia que não existe.
Você tem uma pergunta depois?
Não, eu posso fazer a pergunta depois do intervalo. Então, só um recado para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem nas redes sociais.
Muito bem.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
I hear the train a coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Ao som de Johnny Cash, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falamos sobre cárcere com Alvino Augusto de Sá, Natália Macedo Sanzovo e a Daniela Meggiolaro, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Mais um pouco de Johnny Cash.
Just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and...
Johnny Cash, além de ter feito shows e álbuns gravados nas prisões de San Quintín e Folsom, e até em uma prisão lá na Suécia, ele fez diversas músicas e carreira como cantor, ele demonstra sua paixão pelos prisioneiros e principalmente sua percepção sobre a situação do sistema prisional norte-americano.
I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming.
Muito bem, antes de continuar nossa entrevista com os nossos convidados, eu quero destacar a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Ela continua, e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, no Observatório do Terceiro Setor. Professor, nossa campanha de Direitos Humanos é para a sociedade em geral. O que mais deixa o senhor indignado em relação ao sistema prisional brasileiro?
Olha, eu, a minha temática raramente cruza com a questão específica dos direitos humanos, né? Que aí precisa de fato ter um conhecimento. Não. Mas uma vez eu acho que eu falei sobre isso, e eu costumo dizer o seguinte, que o princípio do prazer em Freud, ele tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. O princípio do prazer em Freud é evitar a dor e buscar o prazer. É o princípio do prazer. Então ele tem um polo negativo, que é evitar a dor, e tem um polo positivo, que é buscar o prazer. E quando se fala em direitos humanos dos presos, eu acho que só se lembra do polo negativo, que é evitar a dor, quando muito. Então, respeitar os direitos humanos dos presos é fazer com que ele tenha assistência à saúde, fazer com que ele tenha uma roupa, que ele tenha higiene. Peraí, mas isso é o polo negativo. Isso é fazer com que ele não tenha dor. Peraí, respeitar os direitos humanos de uma pessoa não é fazer com que ela não sofra, é fazer com que ela seja feliz, que é outra coisa. Então esse polo positivo no cárcere não existe. Com muito custo pode existir algumas rudimentos do polo negativo do princípio do prazer, quer dizer, dos direitos humanos. Então, está faltando aí o polo positivo, não sei se...
Muito bem, vamos começar aí com a participação dos ouvintes. Cleo, coloca no ar uma pergunta.
Meu nome é Antônia, queria fazer uma pergunta. Existem duas sociedades diferentes, uma dentro do presídio e uma fora. E o que é importante para elas se comunicarem?
Posso responder?
Claro, por favor.
Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho do IDDD de educação para a cidadania no cárcere, tenta fazer essa comunicação. Porque, infelizmente, quem é preso se entende como pessoa que não tem direito, que não é cidadão. E quando, na verdade, o preso continua tendo direitos. O preso é um cidadão.
É um sentimento que ele carrega da própria sociedade.
Sim,
as pessoas
sem
da população de baixa renda não se sentem portadora de direitos.
Sim, mas quando presas, menos ainda. Aí elas não são nada, elas são a escória, né? E eu acho que essa comunicação é muito importante, porque o preso ele precisa conhecer os seus direitos.
Perfeito. Eu acho que o Jaduque caminha nessa
Exatamente.
Aproximação mesmo, né? E é interessante porque é uma das propostas do diálogo, né? Claro, o Jaduque tem como proposta o diálogo, o que já é muito difícil, né? Mas como proposta, as premissas teóricas do Jaduque é justamente essa simetria e que a gente propõe. Nós nos reconhecermos nos presos e eles se reconhecerem em nós, né? Enquanto cidadãos de direito, enquanto, enfim, humanos. E é interessante porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente percebe que realmente eles não se entendem nessa condição.
Não.
Seres humanos, mas sim numa condição de sub-humanos.
É isso aí. E é isso. Eu acho que a grande dificuldade é que quem está de fora também os entende como sub-humanos.
Sim.
Né?
Bom, esse aí é o preconceito da sociedade que existe em relação a eles, né? Cometeu erro, tem que cumprir, e pena mais forte,
bandido
aquela
coisa.
Toda aquela
preso.
História que a gente conhece. Mas o que me impressiona mais é que os agentes, públicos, né, que trabalham com eles, é necessário que eles sejam capacitados em relação aos direitos humanos, porque eles reforçam isso. Quando você, se você chegasse na cadeia e alguém dissesse, olha, vocês têm esses direitos, não, você só tem obrigação lá, né? Tem que cumprir a pena e de um jeito atroz. É possível começar uma mudança cultural capacitando esses agentes públicos para que eles tenham uma outra visão da criatura humana e dos seus direitos?
Nós começamos o GEDUC para agentes penitenciários também. Tivemos uma experiência numa penitenciária lá perto de Aparecida. Como é o nome da penitenciária? Não sei se penitenciária é onde. Potim, né?
Potim.
É Potim. Outra em Taubaté. É um pouco difícil, né? Porque eles estão ali naquela lide do dia a dia, enfrentando as ameaças por parte dos presos e tal.
Eles também estão presos, né,
também,
professor?
Também estão presos. Então, eu já vi aluno criticando a gente. Falei, peraí, se você tem uma visão compreensiva dos presos, por que você não tem em relação aos agentes também? A gente tem que ser coerente na vida. Temos que, se você quer dialogar, temos que dialogar com todos. Né? E os agentes... sem você contar com o trabalho deles, você não consegue nada, né? Eu já tive experiências nesse sentido e tal, é claro, né? Você não consegue nada. E eles têm que ser ouvidos, escutados, aliás, eles têm que ser escutados. E a grande questão é a seguinte: como você reduz o trabalho deles à segurança, então eles supervalorizam a segurança para poder supervalorizar a sua profissão, não é? Porque todo mundo necessita valorizar a sua profissão. Todo mundo necessita. Se o sujeito é um líder do tráfico, ele valoriza a sua profissão na liderança do tráfico. Sobre a descriminalização de drogas, até dizer, os primeiros a serem contra a descriminalização são líderes
do tráfico. Ou seja, para mudar essa realidade, os recursos humanos são fundamentais, né? São uma peça fundamental para mudar todo esse sistema.
É, claro.
A gente tem uma pergunta da ouvinte, Roberta Neves, e depois eu queria fazer uma pergunta também. Roberta Neves, do Tatuapé, pergunta por que é tão difícil reinserir um ex-presidiário no mercado de trabalho.
Vamos lá.
Preconceito. Fundamentalmente o preconceito. A pessoa, como voltamos a dizer, né? Eles são a escória da sociedade, são categorizados como sub-humanos. Então, a primeira impressão que a pessoa contratar vai ter aquele medo, enfim, né? Por conta de toda essa propagação, que a gente sabe muito bem que a sociedade tem, do medo desse desespero, e então tem esse preconceito de dar uma segunda oportunidade. E aí entra naquele ciclo vicioso, né? Porque a pessoa, ela tem um não, mais um não, mais um não.
Ela acaba voltando para o crime.
Ela acaba,
né?
Voltando
a única opção.
Crime. Exatamente.
Pois é, e ele sai de cabeça baixa, é um outro problema. Porque o preconceito é um lado da sociedade, ele é real, ele existe. E ele, o que vai fazer diante desse preconceito?
Sim.
Que é o que eu estava discutindo com a Natália Leão. Quer dizer, ele tem que erguer a cabeça, ele tem que enfrentar. Essa é a realidade. E o que ele vai fazer diante desse preconceito? O GEDUC, ele trabalha com essa questão. O GEDUC não trabalha com a ressocialização. Ele trabalha com uma reformulação interna da sua própria imagem, do seu próprio valor, da sua própria consciência de cidadania, e ele se sentir gente.
Isso é um aspecto psicológico, mas também um material. Ele precisa ter recursos materiais para que ele se insira na sociedade também, através de um trabalho.
Aí que entra o ciclo vicioso, né? Porque aí, como a Natália falou, diante do não, ele não consegue trabalho. Aí vem o não de novo, e aí ele não se vê em outra alternativa, se não reincidir, né? E aí volta pra cadeia, aquela coisa que não tem fim. Então, acho que a gente precisa realmente eliminar o preconceito da sociedade e dar essas pessoas uma segunda chance quando elas saem do cárcere para que esse ciclo se interrompa, finalmente.
E que elas se sintam pertencentes, né? Que a gente sempre trabalha, né, professora? A questão do pertencimento, pertencer e não pertencer, né? Até que ponto essas pessoas pertencem à sociedade? Que sociedade é essa, né? Porque são vários segmentos da mesma sociedade.
Acontece que eu sou meio... Desculpa, eu sou meio realista nessas coisas assim, acho que todos nós somos, né? Que eu não trabalho com a sociedade. Eu, psicólogo e tal, a gente não pode trabalhar com tudo, né? A sociedade, nem o direito penal. Agora, isso é um problema de política social ampla. Quando a gente trabalha com o cárcere, então você trabalha com a cabeça do preso. Não que eu vou trabalhar com a cabeça dele, mas tentar dar condições a ele para ele se preparar diante desse preconceito da sociedade, que não deveria existir e tal. Esse é um outro problema. Agora, ele. Então, só para citar como exemplo, numa avaliação que a gente fez do GEDU, que era dois semestres atrás, no final, como é que vocês sentiram? Então, para eles dizia, olha, poxa vida, aqui, né, eu estou ao lado de um grupo, integrando um grupo, igual a vocês, alunos, igual ao professor aqui, igual, somos todos iguais, isso para mim, meu Deus, é interessante, eu nunca tive uma experiência como essa. Então, ele está se fortalecendo. Você está intimada, Daniela. É que não estão nos meus, estou dizendo, estou intimando a Daniela, o IDDD. Ele tinha preso que não tem esse recurso verbal. E o que que você... Pô, meu, é muita ideia, meu. É muita ideia esse barato aqui. É muita ideia na cabeça que a gente teve aqui. É muita ideia. Fala, Nata.
Não, exatamente nesse sentido, professor Alvino, na finalização do GEDUC, pegando o gancho, professor, e a gente sempre fala para eles, ah, o que que significou o GEDUC para vocês e tal, esse encontro, né, que é o poder desse encontro do diálogo. E um deles falou assim, nossa, eu descobri hoje que eu não sou preso, que eu estou preso.
Pois
lindo,
é.
Lindo, que lindo.
Pois é.
Tão profundo, tão simples e tão profundo, né?
É isso.
Vou aproveitar que a gente está falando dessa questão do preconceito. Nas redes sociais, vez ou outra, frequentemente a gente vê alguns memes falando de quanto um preso custa para a sociedade. Ah, um preso custa 4 mil para a sociedade. As pessoas têm a impressão de que o preso embolsa esses 4 mil. Ou também a questão do auxílio-reclusão, né? Que as pessoas têm a impressão que as pessoas vão para a cadeia de propósito só para a família ficar recebendo um auxílio-reclusão. Quer dizer, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses mitos que acabam aumentando o preconceito e essa ignorância em torno desses temas, que nunca são abordados pela grande mídia também. As pessoas são completamente desinformadas e elas acham que enquanto elas trabalham o dia inteiro, 8, 10 horas por dia, o preso está lá vivendo a boa vida dele, entre aspas. Então eu queria que vocês fizessem um comentário, que eu acho que isso é muito importante esclarecer para população do que se trata isso.
É verdade, Ana. E também, outra crítica ao governo, nas suas políticas públicas, não esclarece para a população quanto realmente custa. É uma coisa nebulosa essa relação com as pessoas.
E não,
que estão no sistema
prisional. Não tiro também a razão da população de desconfiar, de claro, porque é mal informada. Sim. Quem quer também, né, tá trabalhando o dia inteiro, ser assaltado, perder um parente e ficar pensando que aquela pessoa está lá.
Paga para aquele cidadão 4 mil
reais. Da parte da população também é um sentimento genuíno, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito, por favor.
Não, em relação ao custo, o custo não é o que o preso embolsa para si, é o custo que o Estado tem para cada preso. Isso inclui a alimentação, as dependências do sistema, o pagamento dos funcionários, dos agentes públicos.
Muitas vezes de empresas, fornecedoras.
Exato,
né?
É o custo global. E aí, esse custo, ele é dividido pela quantidade de presidiários e se chega ali a uma média de 4 mil reais mensais. Não é que cada um embolsa.
Exatamente.
Mais um motivo para prender menos, né?
Sem dúvida.
E ter outras políticas públicas que resolvam
coisas,
o problema.
Né? Sem dúvida. Penas alternativas, né? Que não
em vez de ficar
nada,
incentivando aí a prender todo mundo, a encarcerar as pessoas por pequenos crimes.
Olha só que maravilha, né? Você investir em penas alternativas.
É só uma questão de matemática,
isso não,
né?
Custa, então. Isso não custa para o Estado e, na verdade, é bom para o Estado, porque são pessoas que vão colaborar com trabalho para o Estado, por exemplo, ou pagar alguma multa de alguma forma. Enfim, tem mil outras formas muito mais interessantes de se cumprir uma pena do que a privativa,
claro,
de liberdade.
Claro.
Exatamente. E a outra questão que é o auxílio-reclusão, se vocês pudessem.
Isso, não, o auxílio-reclusão é, acho que é a maior falácia, né, que a gente ouve, né, na internet, os memes e tal, que é uma assistência social para bandido, né? A gente está cansado de ver isso, sobre isso daí. E realmente falta muito esclarecimento do poder público para esclarecer o que é o auxílio-reclusão. E ele nada mais é do que um benefício previdenciário, né? Daquele cidadão que contribuiu. Quando não estava preso, né, naquela ocasião, e agora na condição de preso, esse benefício se estende aos familiares. É só isso. É nada mais do que isso.
E foi um cidadão que contribuiu para isso também.
Exatamente.
Né? Em algum momento da vida dele, ele aconteceu, inseriu no crime, mas contribuiu.
Eu vi uma estatística uma vez, que do Maurício Kine, se não me engano, que foi diretor do DPEM, hoje é que, se não me engano, da população carcerária, somente 20% é que recebe esse auxílio-reclusão.
Não, que
muito
faz
bem
sentido, né?
porque...
Muito bem. Agora que vocês se entusiasmaram, nós estamos só acabando o programa, nós temos mais 5 minutos. No fundo musical do encerramento do programa, na nossa seleção musical que a produção colocou hoje, nós vamos ouvir o Bob Dylan, o Hero Can, que ele escreve essa música, o caso real do boxeador Ruben Hurricane Carter, que foi preso, acusado de assassinato apenas por ser negro. Olha, outro racismo que a gente...
O filme é um clássico, todo mundo tem que assistir esse filme.
Não, e ele foi preso por ser negro na hora errada, ele estava num lugar em tinha de visitar, enfim. E esse é a homenagem que o Bob Dylan fez ao Hurricane, um boxeador negro preso injustamente nos Estados Unidos. Mas nesses 5 minutos, ao fundo está o Bob Dylan, e nós vamos registrar a opinião de vocês. O que de mais importante nós deixamos de falar é que vocês, em 30 segundos cada um, vai falar a respeito do sistema prisional, do trabalho que vocês desenvolvem naquele grupo de trabalho. Eu já vi que o professor é um pouco... não está muito esperançoso em relação ao futuro, à realidade, e eu queria ouvir vocês. Fechamos mais um programa, Ana.
Sim, fechamos mais uma vez. A gente falou desse tema em março também, né? Mas em relação das mulheres encarceradas, que é um mês especial, eu acho que é um tema que a gente tem que sempre tocar. A sociedade tem que entender que direitos humanos são direitos para todos os seres humanos, não é só para quem não cometeu crime ou... E assim, o julgamento tem que ficar por conta da justiça, depois da investigação, não é por conta da sociedade, né?
Aliás, faltou uma pergunta nossa, viu, Ana? O sistema prisional é pior para a mulher ou para o homem? Ou para ambos?
Posso falar para quem é pior? Para a população trans.
Para a população trans. Muito bem. Que mais importante? Quem fecha? Você?
Sim. Bom, eu vou pegar o gancho aqui nessa questão só rapidamente, realmente. Acho que a população travesti transexuais são as que mais... Foi meu tema de mestrado nessa seara e eu verifiquei que realmente a situação é muito complicada. Ainda mais do que os demais.
Consegue ser pior.
Professor, nós começamos com uma frase, o senhor definindo o que é o sistema prisional. E agora o senhor termina com uma frase de impacto para... resumir tudo aquilo que nós falamos a respeito da realidade do sistema prisional brasileiro.
Eu acho que o sistema de justiça, o sistema judiciário, tem que se sentir responsável pelo sistema carcerário, porque enquanto ele não se responsabilizar, os problemas não se resolvem, porque nós continuaremos com superencarceramento. E nós não temos problema nós temos no Brasil um problema de superencarceramento em massa, não é superlotação, é superencarceramento. Enquanto o judiciário não se... não resolve, mas é um dos aspectos importantes. É o judiciário se responsabilizar pelo sistema carcerário, porque ele é altamente corresponsável pelo sistema carcerário.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Alvino Augusto de Sá, professor do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pelo Grupo de Diálogo Universidade Cárcere Comunidade. Natália Macedo Sanzovo, doutoranda e mestra pelo Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela também é coordenadora adjunta do Grupo de Diálogo Universidade Cárcere e Comunidade. E Daniela Mejoraro é que é diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e responsável pelo projeto Educação para a Cidadania no Cárcere. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues, e voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Now all the criminals in the court.
boats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.